Olá, pessoal! Estão todos bem? Espero que sim. Estão se cuidando direitinho nessa pandemia, né? Estou aqui torcendo por vocês. Vem comigo agora que nós vamos começar mais um episódio da segunda temporada do podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. No podcast de hoje, vamos falar de um dos temas mais importantes dos dias atuais. O empreendedorismo, ou seja, nada mais é do que a disposição ou a capacidade de idealizar, coordenar e realizar algum projeto ou apostar em algum negócio. E nesse quesito, convenhamos, nós brasileiros nadamos de braçada, não é mesmo? A nossa vocação empreendedora nunca esteve tão em alta. E com a pandemia, com essa crise, aí que a galera precisou correr atrás e se virar nos 30. E de fato, empreender. E já existem números para comprovar isso, viu? Olha só, uma análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, que aponta aumento do empreendedorismo, principalmente em períodos de recessão. Em 2020, a projeção é que o Brasil atingisse o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura de algum novo negócio ou com um negócio com até 3 anos e meio de atividade. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que será que as instituições de educação superior têm a ver com isso? Eu digo para você, tudo! Elas estão se readaptando ao mercado e precisam formar cada vez mais profissionais empreendedores, que é a tendência mundial. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Nós temos um time de peso aqui hoje. Está aqui conosco Celso Misquier, diretor-presidente da ABMS e reitor da Uni Carioca. Jean-Guier Diniz, vice-presidente da ABMS e fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E Lucas Moraes, CEO e co-founder da EduLabs. Oi, Celso, tudo bem? Seja bem-vindo.
Oi, Carol. Prazer estar aqui com você, com o Jean-Guier, com o Lucas, para debater esse assunto tão importante para o Brasil, que é o empreendedorismo.
Obrigada, Celso. Jean-Guier, como vai? Tudo jóia? Obrigada pela sua participação.
Tudo bem, Carol e Lucas e Celso. Um abraço para todos vocês, para o time todo aí da ABMS. Vamos falar sobre educação e empreendedorismo. Show de bola.
Maravilha, Jean-Guier. Tenho certeza que você vai transmitir muitas informações relevantes aqui para a gente. E também o Lucas Moraes, para quem não conhece, ele é bem novinho, viu, gente? Ele é super jovem aí, um empreendedor nato. Tudo bem, Lucas?
Tudo bom, Carol? Prazer estar aqui debatendo esse assunto tão polêmico aí e uma tendência, né, para o nosso Brasil.
Com certeza, Lucas. Não é à toa que a gente escolheu esse tema aqui para tratar no nosso podcast. Bom, vamos começar então? Eu gostaria de ouvir, então, dos nossos 3 convidados de hoje, qual, na opinião de vocês, é a importância do empreendedorismo ser inserido aí justamente nos currículos, né, e no cotidiano das instituições da educação brasileira. Vocês acham que o empreendedorismo deve ser inserido como uma habilidade ou como uma disciplina? Vamos começar pela ordem que eu comecei o podcast, o Celso, depois o Jean-Guier e o Lucas. Celso.
Olha, Carol, eu tendo a pensar, assim como os sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu tenho a honra de participar lá como um dos vice-presidentes, a gente tende a pensar no empreendedorismo como uma atitude. É muito mais do que conhecimentos ou habilidades, é a atitude que faz o empreendedor. Por isso, eu acho que aprisionar o empreendedorismo numa única disciplina, numa graduação, é resolver errado uma necessidade, que é a de dar mais, preparar os jovens para o empreendedorismo. Acho que isso não se resolve aprisionando com uma disciplina. Eu acho que essa atitude ela deve permear todo o curso, na forma de projetos, na forma de parcerias com a comunidade, na solução de problemas. Enfim, eu acho que o empreendedorismo hoje ele evoluiu. Ele não é só mais um conhecimento adicional, ele é, de fato, um conjunto de técnicas, de atitudes, de habilidades e que precisam ser postas em prática. Por isso, eu tendo a preferir os projetos pedagógicos que incluem o empreendedorismo ao longo de todo o curso.
Ele até que é multidisciplinar, então, né, Celso?
Exato, exatamente. Interdisciplinar, multi e interdisciplinar.
Interdisciplinar, exatamente. Professor Jean-Guier.
Pois é, como foi falado para o Celso, empreendedorismo é atitude, é ação, é proatividade, é estilo de vida, né? Eu defino o empreendedorismo no meu livro Arte de Empreender, que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Empreendedorismo vai muito mais do que você criar CNPJ, do que você criar empresa, né? Porque, como disse, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E a pessoa pode empreender não só empresarialmente, criando empresas, mas pode empreender como intraempreendedor, trabalhando como colaborador em qualquer empresa, pode empreender em projetos sociais, pode ser até um empreendedor público. Mas antes de empreender nos negócios, antes de empreender empresarialmente, criando empresas, o empreendedor, a pessoa, tem que ser empreendedor da vida dele. Ele tem que empreender na vida. O que é empreender na vida? É acreditar nele, é saber que é possível sonhar e transformar sonhos em realidade, com criatividade e inovação. Então, como foi muito bem dito por Celso, empreendedorismo não deve ficar preso apenas numa disciplina, né? É de extrema importância que seja inserido nos currículos das universidades. Já estão, eu acho que todos os currículos estão tendo disciplinas de empreendedorismo, não apenas numa única disciplina, mas ao longo de todo o curso, né? Então, vai muito mais do que ser ensinado numa única disciplina. Todos os cursos devem ter debates sobre empreendedorismo, devem ter disciplinas sobre empreendedorismo, porque, conforme foi dito com muita propriedade, tem que ser, além de interdisciplinar, multidisciplinar.
Joia, professor. Eu gostaria de passar agora para o Lucas e vou até complementar a pergunta, Lucas. A gente está falando de habilidade, disciplina, mas e a necessidade? Até que ponto também isso influencia aí para que as universidades implementem cada vez mais o empreendedorismo dentro dos seus currículos?
Legal, Carol. Vou tentar complementar aqui depois da fala dessas duas lendas aí do empreendedorismo, né? Que eles sobem a régua e eu estou chegando agora. Então, vou tentar compartilhar aqui um pouco da minha experiência. Eu entendo que o empreendedorismo ele é uma ferramenta para você aplicar os conhecimentos que você aprende tanto na faculdade como na escola, né? Então, seja você empreender na vida, como o Dr. Janguier falou, de você ter uma carreira acadêmica, né? Você focar nos estudos, você focar em pesquisa, como também você aplicar os seus conhecimentos técnicos, seja de qualquer área, e transformar aquilo em um negócio ou em um projeto de vida, né? Então, acho que o empreendedorismo ele é uma liga para todas as graduações, ele deveria estar inserido em todos os processos e modelos de ensino, seja educação básica, seja educação superior, educação técnica ou continuada, né? Então, essa é a minha visão. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu tenho 25 anos e eu empreendo desde os 17, então eu saí da escola já querendo empreender. E naquela época não falava muito disso, nem escola privada, nem escola pública, e as universidades estavam começando a aderir um empreendedorismo não como disciplina e conteúdo, né, mas um empreendedorismo como projeto, né? Hoje eu vejo algumas universidades que são referências nesse assunto, transformando o TCC da faculdade em um projeto de startup. Então, o aluno nos últimos 6 meses tem que criar ali a sua startup e atingir algumas metas de faturamento e até, às vezes, captar um investimento, né? Então, acho que isso traz para o mercado como um todo e para todos os alunos uma visão diferente do que é o empreendedorismo, e isso pode trazer novos entrantes aí para esse movimento, né?
E Lucas, é interessante você falar, porque isso não se prende unicamente também a um curso como administração, por exemplo. Isso vale para um curso de odontologia, por exemplo, quem vai abrir um negócio, né, uma clínica, a pessoa já tem que ter um engajamento ali para empreender, né?
Com certeza. Eu acho que todo médico ele precisa das noções básicas de gestão. Se ele vai montar um escritório, ele precisa ter as noções básicas ali de investimento, de lucro, né? Qualquer área a gente precisa transformar conhecimento em sonhos, em realidade, como o Janguier falou. Então, acho que o empreendedorismo é essa liga, né? É o que transforma e ressignifica o conteúdo que a gente aprende na faculdade. E eu lembro até hoje que eu ficava perguntando, mas por que que eu estou aprendendo isso? Por que que eu estou aprendendo isso? E recentemente eu usei, por exemplo, fórmula de Bhaskara para poder fazer uma conta de precificação do meu produto. E aí eu falei, cara, se o meu professor tivesse dito que um dia, se eu tivesse uma empresa, eu ia ter que usar a Bhaskara para fazer o cálculo proporcional do meu preço, talvez eu teria me interessado mais. Então, acho que o empreendedorismo pode ser essa abelhinha aí que, inclusive, vai atrair os alunos a olharem para o conteúdo de outra forma.
Maravilha, Lucas. Professor Janguê, bom, nós passamos agora 2020, né, com essa pandemia, ou seja, foi um ano totalmente atípico. Muitas pessoas, muitas profissões tiveram que ser reinventadas completamente, né? Isso mudou a forma, então, também, como que alguns empreendedores tocavam seus negócios, né? Que principalmente eram físicos, né? Será que a gente pode afirmar que a pandemia se mostrou importante para todos nós, independentemente do nicho aí, estarem no mercado digital?
A pandemia veio para mostrar ao ser humano, né, que todos são iguais, né, nessa infinita Via Láctea, né, e que nós somos seres insignificantes nesta infinita Via Láctea, porque um simples vírus que surgiu lá nos confins da China atingiu toda a humanidade. Então, depois do surgimento dessa pandemia, que foi muito ruim, né, muito ruim para a humanidade, muito ruim para as economias, muito ruim para os países, as pessoas tiveram que se reinventar em sua natureza, né? Principalmente os empreendedores, principalmente os empreendimentos empresariais. E com a pandemia, as pessoas tiveram que deixar os seus locais de trabalho, né, para trabalhar home office, e tiveram que implementar as vendas dos seus produtos e seus serviços através das atividades digitais. Houve uma ampliação da digitalização. Então, aquelas pessoas que não conseguiram se reinventar, essas pessoas estão sofrendo mais do que aquelas que puderam se reinventar. De forma que eu acho que a pandemia veio para mudar o conceito, né? As pessoas mudarem o conceito de trabalho, conceito de vida, conceito de ensino. Ela mudou radicalmente a vida da gente, e tanto é que é importante dizer que nós temos o antes da pandemia, antes do Covid-19 e o depois da pandemia, né? Temos antes de Cristo, depois de Cristo, teremos o antes do Covid, o AC e o depois da pandemia. As ideias, os pensamentos, os modos de viver, os modos de trabalhar, e o que veio para ficar é o e-commerce, a digitalização. E Lucas é expert nisso, né? Porque é experiente, é profissional de tecnologia. Então eu acho que o negócio dele deve surfar bastante aí com essa pandemia.
É, viu como uma oportunidade, né? E agora tá surfando na onda aí, tirando onda, literalmente, né, Lucas? Pegando então o gancho aí da pergunta anterior, esse setor então educacional também precisou se adaptar 100% para o mundo online. A gente já vinha observando um crescimento no EAD, mas agora a gente está vendo que as transformações digitais aí estão impactando de fato na educação, né? Lucas, na sua opinião, um modelo 100% digital é possível? Você acha que funciona ou vai ser uma tendência aí para um modelo mais híbrido de aulas online e aulas presenciais?
Essa é uma pergunta bem polêmica também, Carol, porque eu acredito sim no modelo 100% online. Eu acho que a gente está vendo no mercado brasileiro algumas faculdades inovadoras lançarem modelo 100% online, algumas já até regularizadas no MEC, inclusive. Mas eu acho que é uma transição, né? A gente tem nichos no mercado, apesar de ser tudo educação, a gente tem educação superior, educação básica, educação corporativa. E cada um desses nichos tem nível de maturidade digital diferente. Estavam em níveis de maturidade digital diferente antes da pandemia, né? Então, as universidades, por exemplo, elas estavam muito mais preparadas. Elas já tinham o EAD como um modelo de negócio, né? Não era mais uma questão de entrega de conteúdo. Então, foi mais fácil se adaptar, foi mais fácil treinar os professores, né? As escolas não. Por outro lado, as escolas já elas lutavam contra o EAD, né? Elas tinham, inclusive, restrições regulatórias que não deixavam elas nem pensar nisso ou ter um projeto de educação à distância. Então, a gente tinha algumas escolas de alto padrão que tinham as próprias plataformas para educação, sala de aula invertida, né? Como complemento ali do processo pedagógico. Mas o que a gente viu nessa pandemia foi realmente as escolas tendo que, do dia para a noite, adotar o EAD de forma muito brusca. Isso não foi tão saudável, né? As universidades já conseguiram realmente se adaptar mais fácil. O que a gente mais está vendo nessa pandemia, assim, em relação ao setor educacional, é um crescimento muito grande de novos empreendedores na área de educação. Então, a gente está vendo infoprodutores, professores que estão querendo empreender, criando a sua própria plataforma, o seu canal no YouTube, né? pequenas empresas de educação que antes só faziam treinamentos presenciais, agora estão criando seus cursos online. Então, fora esse processo todo das escolas e das universidades se adaptarem, eu estou vendo uma reciclagem de negócio, né? Novos negócios nascendo, novos modelos de negócio nascendo, e outros negócios que não estão se adaptando tão fácil a esse processo, infelizmente vão deixar de existir. Eu acho que é um ciclo natural de todas as empresas em todas as crises que a gente passou na humanidade.
Eu queria ouvir a opinião do professor Celso também em relação a essa nova modalidade aí, digital, presencial, híbrida. Qual que você acha que vai valer?
Eu acho que já está valendo o modelo híbrido, né? Hoje, as graduações presenciais podem ofertar até 40% da sua carga horária à distância, e as instituições credenciadas para oferta de EAD, elas têm um limite de 30% na oferta de atividades presenciais. Muitas vezes é a parte prática que recomenda-se, né, que seja feita presencialmente, principalmente para os cursos da área médica. Então, hoje, a legislação já permite um modelo híbrido. Essa divisão entre presencial e EAD, ela é uma divisão já obsoleta na prática, e agora ainda mais acelerado pela pandemia, as instituições estão adotando modelos híbridos, e esse vai ser o futuro. O que é muito importante? Vai depender da carreira. Há cursos na área de saúde que terão sempre uma etapa presencial importante, né, que não se deve impedir que os cursos da área de saúde usem também EAD, mas a gente sabe que a parte prática será feita presencialmente. Outros cursos poderão migrar totalmente para o digital, esses que não têm a necessidade da presença física, e cada curso e cada instituição vai achar o seu melhor projeto pedagógico para fazer o que o Janguia falou, para fazer a sua reinvenção. Essa palavra é muito importante e não deve nunca cair no lugar comum, porque todos falam em se reinventar. Mas, na prática, é uma enorme oportunidade que se cria com essa crise lamentável e terrível, mas a gente tem que olhar pelo lado da oportunidade. Por que não começar coisas novas? Por que não se arriscar? Por que não investir em novos modelos, até por uma questão de sobrevivência? Então, eu acredito, Carol, que essa questão já está resolvida. A dúvida é como a instituição vai fazer para se adaptar a esse modelo híbrido que será o preponderante no futuro.
Eu concordo com o Celso, viu, Carol? O ensino híbrido, um negócio chamado blended learning, não é mais futuro, não, é presente. Imaginava-se que isso ia ser futuro, mas com a pandemia, todas as instituições tiveram que inicialmente entrar no ensino à distância, né? E agora, à medida em que a pandemia, que as vacinas vão chegando e a população vai se imunizando, as instituições, os professores, os alunos viram que é possível ministrar o ensino à distância com a mesma qualidade que o ensino presencial, e por força até normativa, as instituições vão implementar, de hoje em diante, né, um ensino híbrido. Até 2025, 2024, nós teríamos cerca de 50% dos alunos nas universidades através do ensino à distância ou através do ensino híbrido. Mas a pandemia veio para agilizar isso, né? Imagina-se que, acho que já no ano que vem, né, Celso?
Já no ano que vem.
2022, 2023, no máximo, nós teremos mais de 50%. E eu preconizo que o futuro, né, que não é mais futuro, o presente, vai ser, presente próximo de um ano, dois anos, vai ser de 60% ensino digital e também híbrido e 40% apenas presencial, né?
Eu concordo e queria então mostrar exatamente com o que o Janguia está dizendo, a grande oportunidade dos empreendedores educacionais. Porque a gente começou hoje o papo sobre como ensinar empreendedorismo. Agora, a pergunta é, como as instituições podem fazer empreendedorismo? Como elas podem ser empreendedoras, né? E aí, o mantenedor de uma pequena instituição, ele vai exercer o seu empreendedorismo ao definir o seu modelo inovador. O professor de uma instituição terá que ser um professor empreendedor. Ele vai ser curador do conhecimento, ele vai criar o seu infoproduto, ele vai ter que engajar os alunos na sua prática. Quem sabe, no futuro, a própria remuneração do professor vai se dar em função do engajamento que ele cria nos estudantes. Por que ganhar um salário fixo, dois professores, um que engaja o aluno e o outro que afasta os alunos? Porque eles têm que salarialmente se equivaler. Quem sabe no futuro o modelo vai mudar também para ter uma remuneração variável em função do talento empreendedor do professor, de criar conteúdo e de engajar os seus alunos. Então, eu acho que essa oportunidade é para as instituições também serem empreendedoras, também se tornarem empreendedoras, não só as que ensinam, mas as que as aplicam, né, em si mesmas. Esse vai ser o grande desafio. Um dos grandes
O conceito de empreendedorismo, Celso, é tão importante que nós do Grupo Ser Educacional, por exemplo, não ensinamos mais os alunos a adquirir a empregabilidade. Foi-se o tempo de preparar, qualificar o aluno para adquirir a empregabilidade. Até porque os empregos que existem hoje, grande parte deles vão se acabar. Né? Você é muito, muito conhecedor, né? Você é especialista em inteligência artificial e automação e vão ser substituídos exatamente por inteligência artificial, por automação. Daí a importância de dar às instituições de ensino, você preparar o estudante, preparar o jovem para a trabalhabilidade. E a trabalhabilidade está intimamente ligada ao empreendedorismo. Na trabalhabilidade, o profissional adquire habilidades e competências para gerar riqueza, renda e até empregabilidade, né? Para que ele seja empreendedor dele próprio. Então, nós lá no Grupo Ser Educacional, a gente prepara o estudante para ser empreendedor dele inicialmente, depois empreendedor dos negócios e gerar empregabilidade. E não para adquirir empregabilidade, não apenas para conseguir um emprego, e não apenas para passar num concurso público. Não que isso seja demérito, né? Mas muito mais que isso, preparar o jovem para a trabalhabilidade, que é um conceito indissoluvelmente vinculado ao empreendedorismo. Ele vai ser empreendedor dele, ele vai gerar empregabilidade e vai, por via de consequência, adquirir habilidades socioemocionais, habilidades técnicas para empreender e até habilidades cognitivas para os empregos que estão surgindo, que estão sendo substituídos pela inteligência artificial e pela automação. E sobre esse tema, Celso, já que você é especialista, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o tema da inteligência artificial e da automação aí nos empregos e nas próprias instituições de ensino.
Então, eu queria falar exatamente sobre esse papel que as instituições têm para preparar um novo profissional, né? Um profissional empreendedor no mundo que está se automatizando. Então, o que, que resta para o ser humano que ainda não foi substituído pela máquina? Os chamados soft skills, as habilidades humanas essenciais, que é a criatividade, a liderança, o raciocínio crítico, a capacidade principalmente o autoconhecimento, já que a gente sabe que gestão emocional hoje é fundamental para a sobrevivência no mundo do trabalho. Um empreendedor que não gere as suas emoções, ele não vai longe. Porque se ele vai bem no seu projeto, amanhã ele tem que liderar pessoas e as pessoas precisam conviver. Então, o autoconhecimento e a gestão emocional também são habilidades importantes. Eu falo isso porque essas habilidades ainda não são substituíveis pela máquina. São habilidades essencialmente humanas, é característica da inteligência humana, natural e não artificial. E eu acho que as instituições, então, terão esse papel, né, de preparar, como o Janguia falou, para o futuro, para a trabalhabilidade. Quero lembrar aqui também um outro papel importante que estão nos ouvindo. Até o final desse ano, todas as instituições terão que criar, se adaptar à resolução do Conselho Nacional de Educação, que estabelece 10% da carga horária em projetos de extensão. Olha que oportunidade de usar essa necessidade agora legal para desenvolver projetos sociais. As instituições elas vão ter a oportunidade de usar essa carga horária na solução de problemas da sua comunidade, da sua região, preparando o empreendedor para a vida, porque a gente pode falar bastante, a gente pode mostrar vídeo, mas o que faz o empreendedor é ele tropeçar, cair, levantar, tropeçar de novo, cair. E eu acho que isso se adquire na prática. A prática, né, através de projetos da comunidade, pode ser uma enorme oportunidade, será uma enorme oportunidade para a formação de profissionais com esse espírito empreendedor que o Janguia Diniz tão bem relata, inclusive nos livros que ele escreve a respeito. Então, eu acho que o empreendedorismo combina muito com esse novo modelo híbrido, combina muito com esse novo papel das instituições, principalmente na questão das habilidades socioemocionais. E eu acho que aqueles que pensam realmente em sobreviver e prosperar terão que, vamos dizer assim, se banhar no espírito empreendedor e sair com novas soluções que atendam ao público em geral. Eu vejo grandes grupos, como o Grupo Ser, criando a plataforma Ubíqua, que é uma plataforma de educação onipresente. Veja, um grande grupo educacional, eu não falo isso porque ele está aqui, até porque outros grandes grupos também estão fazendo iniciativas semelhantes, mas só para pegar uma iniciativa recentemente lançada, a ideia de levar uma plataforma para o conhecimento ir a qualquer lugar, a qualquer momento, partindo de um enorme grupo, olha o desafio que é para que a pequena instituição possa também se adaptar. Então, eu acho que esses exemplos estão aí, não há mais tempo para esperar, eu acho que todos precisam se reinventar de um jeito. E certamente usarão novas tecnologias, mas usarão também esse espírito empreendedor que nós, na BMS e no Instituto Êxito, temos defendido.
Ô Carol, já que a gente está falando disso na distância, assim, aqui, para você ou para a instituição oferecer ensino à distância, ou até o ensino híbrido, né, que é parte à distância, parte presencial, é de extrema importância que a instituição seja detentora de plataformas de qualidade, plataformas de ensino. E o Lucas, ele é o CEO de uma empresa chamada EduLabs, que tem, eu acho que, uma das melhores plataformas de ensino à distância do Brasil e do mundo, né? Inclusive, nós lá no Grupo C Educacional utilizamos, no Instituto Êxito de Empreendedorismo a gente utiliza. Eu queria, Lucas, que você falasse aí qual é a diferença, o diferencial da plataforma TUS que você tem lá na EduLabs, que nós usamos no Instituto Êxito, que é um projeto social nosso, projeto social meu, de Celso Empreendedores, e que você contribui com a doação da plataforma para o Instituto e também lá no Grupo C Educacional. Qual é o diferencial dela? Para que as instituições possam saber aí, porque ela é tão boa em relação às que estão no mercado.
Perfeito. Miguel, obrigado pela pergunta, né? Acho que antes de trazer de forma bem objetiva as funcionalidades que trazem esse diferencial, é legal trazer um pouco do contexto, né? Até meados de 2016, 2017, todas as plataformas de EAD e de LMS que a gente tinha no mercado, elas basicamente vieram, elas foram criadas no século passado. Então, e quando eu falo de criadas no século passado, não é muito tempo atrás, não. Estou falando de 95, 96, 94, e eu sou de 95, eu tenho 25 anos. Então, assim, a gente tinha grandes plataformas robustas no mercado, e como, tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional, mas são ferramentas que foram criadas para o EAD de 20 anos atrás. E elas foram melhorando, foram evoluindo, mas nenhuma foi criada a partir de um conceito do século XXI. Então, quando a gente criou o Tools, quando a gente criou a nossa plataforma, a gente foi olhar as maiores plataformas que são utilizadas hoje, né? Então, eu vou trazer uma referência bem legal aqui, que é o YouTube. O YouTube é o maior movimento de empreendedores educacionais do planeta, né? Porque você tem, todos os dias, pessoas criando conteúdo diretamente das suas casas. Essas pessoas, elas monetizam esse conteúdo, tem um modelo de negócio inovador e muitos professores, inclusive, a gente tem cases como a própria Descomplica, a faculdade Descomplica, que o professor era um professor de física, começou a dar aulas no YouTube e hoje é uma das maiores plataformas de educação do país, né? Então, eu acho que o YouTube é a maior referência, assim, de movimento de produção de conteúdo, de formação de empreendedores da educação. E, por outro lado, eu acho que o YouTube é a maior plataforma do mundo de educação, porque todo mundo aprende alguma coisa no YouTube, né? E quando a gente vai olhar essas plataformas, a gente vê que a relação professor e aluno, né, ela é muito próxima, eles se tratam quase como todo mundo é professor e todo mundo é aluno, porque todo mundo está ensinando e todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo. Tem uma outra plataforma que chama Twitch, né, que ela é só para vídeos ao vivo, né, que está muito em alta para jogos e etc. E essa plataforma, ela monetiza esses professores através de doação. Então, eles têm um sistema de membros, um sistema de clube de assinatura. Então, cada professor recebe doações ao vivo em relação ao conteúdo deles. Se o conteúdo está bom, a galera começa a doar lá R$1, R$2, R$3. E esses professores hoje têm um modelo de negócio totalmente independente. Quando a gente olhou tanto para a experiência do usuário como para como, né, essas plataformas de mídia estavam fazendo essa conexão entre o criador de conteúdo e quem quer consumir, a gente realmente falou, opa, a gente não pode criar um EAD, né? A partir do que a gente conhece de um EAD. Então, a gente criou uma plataforma, Jangue, pensando na Netflix, pensando no YouTube, pensando no Spotify, pensando no Facebook. E a partir dessa experiência, a gente trouxe os elementos do EAD, né? Então, o mural da turma virou uma rede social, o catálogo de cursos EAD virou uma Netflix, né? Os podcasts, como a gente está gravando aqui, a gente transformou num aplicativo parecido com o Spotify. Então, a universidade ela consegue entrar na educação 4.0, porque a gente entrega as ferramentas que são adequadas para essa nova geração, né? Então, basicamente, a gente está criando a nova era dos conteúdos EAD, né? A gente quer entregar uma nova experiência para quem está criando conteúdo e para quem está recebendo. E as universidades, elas só têm a ganhar com isso, porque quando eu falo de você criar seu próprio Spotify, imagina que cada professor da sua universidade, ele pode virar um produtor de conteúdo, um produtor de podcast, ele pode monetizar esse conteúdo dentro da sua plataforma. Então, as universidades, elas têm agora o objetivo e o desafio, né, de transformar a sua marca, o seu ecossistema, em uma plataforma de negócios, Jangue. Então, professores vão procurar o Grupo C para poder criar conteúdo e publicar na plataforma do Grupo C, porque é lá que os alunos vão procurar e é lá que ele vai conseguir monetizar esse conteúdo. Então, eu acredito muito nesse modelo e todo o DNA da nossa plataforma ele está voltado não só para uma transformação de experiência do aluno e etc., mas para a transformação do negócio como um todo.
Show de bola.
Legal, Lucas. E quero lembrar aos ouvintes que a BMS é parceira da EduLabs e tem trabalhado bastante aí para facilitar a vida das instituições que querem fazer a transformação digital usando a plataforma tão bem descrita aqui pelo Lucas, né? Muito parabéns aí pela iniciativa.
Plataforma Tools.
Plataforma Tools.
Quem tiver interesse pode procurar a BMS, a gente está inclusive oferecendo aí um benefício para teste de um mês gratuito de todas as nossas aplicações para todos os associados aí da BMS.
Que ótima oportunidade, hein? Excelentes colocações, realmente esse podcast é riquíssimo e ele é até uma premonição aí, a gente falou um pouquinho do futuro. E o assunto empreendedorismo, ele é muito vasto, né? Eu acho que a gente vai ter que, inclusive, Celso, fazer outros podcasts, né? Tanto na área social, quanto nessa questão de soluções tecnológicas, que é uma grande oportunidade, né? As startups, como o Lucas trouxe aqui de exemplo. Então, assim, para a gente finalizar o podcast de hoje, eu vou pedir umas indicações para vocês, alguns conselhos aí para quem quer começar esse mundo de empreendedorismo. E isso pode ser também uma indicação de livro, artigo, documentário, podcast, curso, enfim, que trate sobre essa temática de hoje. Celso?
Então, Carol, eu queria primeiro assim, mandar uma mensagem rápida para o empreendedor, né? Esse que deseja empreender ou que já está empreendendo. Primeiro é que ele tem que ser um inquieto, né? Ele tem que ter essa inquietação. Vou dar o exemplo aqui do Jangue, porque é um modelo de empreendedor que nós usamos lá no Êxito, que ele fundou. Tem que ser inquieto. Depois tem que transformar a curiosidade em paixão e a paixão em propósito. Eu acho que a pessoa que pega aquilo que ela é curiosa, né? Que é uma atitude permanente, e transforma numa paixão e aquilo vira o propósito de vida, ela vai conseguir empreender com mais facilidade. Agora, para dar um contexto de como uma sociedade pode estimular o empreendedorismo, a minha dica é o livro Nação Empreendedora, um livro que foi feito por autores israelenses e que mostra como o Estado de Israel, em pouco mais de 70 anos, se tornou uma nação empreendedora, o que demonstra que é possível fazer isso no Brasil. Nós temos como construir uma cultura empreendedora como lá foi feito e hoje Israel prospera. Hoje, na verdade, eles chamam de vaccination, é a nação da vacinação, já que eles estão na frente de todos os países, com quase 50% da população vacinada. Que sirva de exemplo para o nosso Brasil. Nós lá estivemos com a missão da BMS há 2 anos atrás e lá estaremos, se Deus quiser, no ano que vem, com a missão do Instituto Êxito de Empreendedorismo para conhecer um pouco mais da experiência deles, né, Jangue? Então fica aqui essa dica.
A gente ia levar a delegação esse ano, né? Mas o ano passado não levamos. Mas fomos lá com a BMS, com a delegação. No passado, eu aproveito a deixa aqui para passar minha mensagem, né? Eu acho que toda pessoa pode empreender, mas antes de empreender nos negócios, tem que empreender na vida, né? Eu digo que todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras têm mais oportunidade. Mas eu não era de família empreendedora. Eu tive que me superar e empreender. E, graças a Deus, me transformei num empreendedor. Modéstia à parte, de relativo sucesso. Mas para empreender, o primeiro passo é sonhar, pessoal. Então sonhe, e sonhe grande, sonhe alto, sonhe longe. Mas não basta sonhar, porque o sonho é apenas o primeiro passo, é apenas o mapa. Você tem que transformar seu sonho, como o Celso disse, num propósito de vida, um projeto de vida. E aí começar a correr, começar a trabalhar, a lutar, né? Com muita disciplina, muita determinação, muito compromisso, muito foco, persistência e não desistir jamais. Nunca desista de seus sonhos de empreender na vida e nos negócios. Se tiver que desistir, desista de desistir. Essa frase é minha, viu? Desista de desistir, porque aí você terá muita iluminação divina. Tenha certeza que você terá muita iluminação divina. E além de sonhar, procure angariar conhecimentos, porque vivemos na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Hoje, meus amigos, hoje, na sociedade em que a gente vive, os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender para reaprender o que interessa, porque muita coisa que a gente aprendeu não serve mais para nada. E para empreender, além de sonhar, além de adquirir conhecimento, busque ser criativo. A criatividade é pré-requisito em tudo na vida, principalmente no empreendedorismo, especialmente no empreendedorismo empresarial. E, em sendo criativo, procure inovar, né? Seja inovador. A inovação hoje é uma característica fundamental para o empreendedor de sucesso. E eu indico aqui dois livros, claro que meus, né? Um é Arte Empreender, da editora Novo Século, e o outro é Inovação em uma Sociedade Disruptiva, que a gente trata exatamente dessa questão de inovação, criatividade, empregos do presente, do futuro, os empregos estão se acabando, sobre ensino à distância e por aí vai. Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para vocês.
Show de bola, professor Janguier. Está tudo anotadinho aqui no meu bloco de notas, viu? E é interessante a gente falar que durante o empreendedorismo, né, a gente também cai, a gente tem pedra no caminho, né? Não é só êxito, né? Mas que mesmo tropeçando, mesmo tendo esses obstáculos, é importante, como você mesmo disse, nunca desistir, né? Obrigada aí por essas dicas valiosas. E para a gente finalizar, Lucas, o que você tem a nos dizer?
Carol, eu ia indicar o livro que o Janguier indicou, né? Que é dele mesmo. Já que ele indicou, vou passar outro aqui, tá?
É isso, passa aí.
O livro Startup Enxuta, que foi um livro que realmente mudou o meu mindset. Não é um livro ferramenta, né, que a gente aplica apenas. É realmente um livro que mudou minha forma de pensar. E acho que trazendo um pouco o gancho do que o presidente falou, né? Hoje a gente vive num mundo em que, até uma frase do Mark Zuckerberg, o maior risco que a gente corre é não correr nenhum risco, né? Então, antes o empreendedorismo era visto como uma aventura, o empreendedorismo era visto como né, uma coisa muito difícil, era que nem jogar bola, né? Seu pai falava, ah, é um em um milhão. E hoje eu já enxergo o empreendedorismo como uma saída mais estável do que algumas outras carreiras quando a gente olha o cenário de transformação digital em que alguns empregos vão deixar de existir, né? Então, acho que o empreendedorismo é uma habilidade essencial para o jovem do século XXI poder se requalificar e aprender e desaprender, como o Janguier colocou, a qualquer momento.
Tá joia, Lucas. Muitíssimo obrigada aí pelas indicações. Bom, e obrigada a você por nos acompanhar. Mais um podcast Por Falar em Educação. Lembramos vocês que o seguinte, todas essas indicações ficam disponíveis tanto no site da BMS para você consultar, quanto também na descrição aqui do episódio, tá bom? E você sempre pode participar conosco, você pode enviar sua dúvida, fazer algum comentário ou até mesmo uma sugestão aí de reportagem aqui do podcast, tá? É só mandar um e-mail pra gente, eporfalareneducação@bms.org.br. Eu espero você no próximo podcast. Tchau, tchau!